9h44 no horário de Brasília. Nós vamos conversar agora com Milton Zanellato, ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Hoje e amanhã o Conselho realiza diversas ações aqui na capital do oeste do Paraná. Milton, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com os ouvintes da CBN Cascavel, sempre uma satisfação muito grande.
E como se dá e por que o Conselho está realizando esse processo de interiorização, Milton?
O Conselho, a gente tem uma abrangência estadual, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Então a gente entende que é importante não só fazer ações na nossa capital, mas principalmente estar onde os arquitetos estão. E obviamente a região de Cascavel é uma região extremamente importante aqui, não só do oeste do estado, mas para todo o Paraná. Então a gente vem trazer toda a estrutura que a gente tem disponível na capital para os arquitetos e a população da região. Então, a gente vem com uma equipe completa aqui fazer esse processo que a gente chama de rotas, onde a gente vem para o interior do Paraná, fazendo desde coleta biométrica para profissionais, fiscalização, ações educativas, palestras e a própria plenária do conselho a gente acaba realizando aqui na cidade.
E essas ações são direcionadas aos profissionais da área ou as ações são abertas a outras pessoas?
É um pouco dos dois. Por exemplo, a gente tem um projeto do Cal Educa, que a gente está fazendo aqui na região oeste, onde a gente está dando aula de urbanismo e arquitetura para as crianças das escolas municipais. Então a gente selecionou algumas escolas e a gente faz esse tipo de ação com as crianças. Ao mesmo tempo, a gente vai ter, por exemplo, hoje à noite, uma palestra na FAG, Cascavel, com um arquiteto de Brasília, para falar um pouco sobre o mercado da arquitetura e do urbanismo. A gente está nas faculdades conversando com os alunos também nessa oportunidade e, ao mesmo tempo, a gente vai conversar com a sociedade, principalmente na parte de fiscalização de obras irregulares. Então, a gente tenta fazer um mix de tudo isso aqui na região.
E já que você falou sobre o mercado de arquitetura e urbanismo, como que está o Paraná nesse mercado, até em comparação com outros estados da federação?
O estado do Paraná, eu posso dizer assim que a gente tem um privilégio, assim, apesar da pandemia ter afetado o Brasil inteiro, o Paraná é um estado que já começou uma franca recuperação, tanto no número de empregos, a própria construção civil, e aí eu acho que o oeste do Paraná tem um papel muito importante nisso, o agro foi fundamental nessa retomada, do crescimento do estado, e esse crescimento reflete também na construção civil. Então, a gente está vindo não só com isto, o próprio governo federal já anunciou a retomada de programa, o programa Minha Casa Minha Vida, então a gente deve, para os próximos meses, vir com um dos maiores programas habitacionais do nosso país, e isto vai aquecer a economia, vai trazer mais emprego para a região, vai trazer mercado de trabalho para o arquiteto urbanista, assim como toda a cadeia da construção civil, desde o material de construção ao marceneiro, à vidraçaria. Então a gente também está preparando esse profissional para estar já preparado para atender essas demandas que vêm nesta região. Então o conselho vem trazer um pouco desse network e capacitação profissional para isso.
Estamos conversando com Milton Zanellato, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, falando sobre as ações descentralizadas, ações que acontecem hoje e amanhã aqui em Cascavel. O número de arquitetos e urbanistas tem crescido bastante nesses últimos anos no Paraná?
Esses números estão crescendo exponencialmente. Quando o CAL foi criado em 2010, nós tínhamos perto de 8 mil arquitetos no Paraná ativos. Hoje a gente já está passando 18 mil. Então a gente mais do que dobrou o número de profissionais em 10 anos. Infelizmente essa é uma curva que vai continuar acentuando, mas é necessário. A gente tem que levar a educação técnica para todo o estado. Então, assim, o que acontece é, algumas regiões a gente tem, por exemplo, próprio Curitiba, ainda uma quantidade de arquitetos versus população muito grande, mas principalmente, e esta é uma das questões da interiorização, é que nós temos regiões ainda no estado do Paraná que tem pouquíssimos arquitetos. A gente pega, por exemplo, a nossa regional de Guarapuava, nós temos menos de 300 arquitetos para mais de 50 municípios da regional. Então, a gente ainda tem, principalmente no interior, ainda uma capacidade de atuação profissional ainda muito grande. Então, por isso que a gente vem, inclusive, fazer essa valorização, explicar para a sociedade a importância da contratação dos profissionais, técnicos que têm a competência para fazer uma obra enxuta, econômica, eficiente.
Agora é impressionante, não é, Milton? Eu lembro que alguns anos atrás, até um pouco mais, quem sabe 20, 30 anos, ou um pouco mais ainda, não se falava muito em arquiteto. A pessoa mesmo ia executar obra ali com o construtor e ele fazia o desenho. E a coisa foi evoluindo tanto que hoje, às vezes, uma sala, uma pequena sala, um pequeno ambiente, o arquiteto já é chamado, porque está todo mundo no corre-corre. E outro detalhe, é um pessoal que estuda com as tecnologias que são aplicadas, um ambiente ele é transformado. Às vezes, até uma pequena sala, você traz lá um arquiteto, ele tem várias opções e o desenho que é colocado, a leitura que é feita, exatamente para que serve, para que vai ser utilizado, isso vai refletir, inclusive, no sucesso daquele empresário ou na felicidade daquela família, naquele lar. É impressionante como o arquiteto agora está presente na vida das famílias, das pessoas, não é, Milton?
Isso mesmo, muito bem colocado. A própria pandemia nos mostrou isso. Quando todo mundo discutia lá, não pode ter ar-condicionado, a gente tem que ter ventilação cruzada, a gente tem que ter ambientes arejados, uma casa saudável, um trabalho saudável, as pessoas viram que, de fato, não é simplesmente jogar um móvel dentro de uma sala, não é simplesmente construir de qualquer jeito, que você tem uma técnica, tem uma ciência por trás disso, para você ter ambientes melhores, ambientes mais saudáveis, ambientes, inclusive, que propiciam, por exemplo, num comércio, uma venda mais efetiva. Então, você tem todo um estudo, desde vitrine, disposição de gôndolas no mercado, você tem toda uma técnica que envolve isto, que ajuda a potencializar ou, no caso disso ser ineficiente, de fracassar um comércio. Então, o arquiteto consegue trabalhar, né, desde essa microescala, que é uma vitrine de uma loja, até um plano diretor de uma cidade, para alterar toda uma mobilidade e planejamento urbano.
Aí se analisa o custo-benefício e vê que realmente vale a pena.
Isso mesmo. Então, esse é o objetivo. E a sociedade tem que entender também que a arquitetura gera riscos à vida. Uhum. Infelizmente, a gente já teve casos emblemáticos. A gente teve prédio em Guaratuba que caiu. A gente teve boate Kiss que aconteceu. A gente já teve prédio no Rio de Janeiro que desabou. A gente teve semana retrasada sacadas lá em Belém do Pará que caíram. Então é necessário ter cuidado, não é simplesmente ir lá contratar um pedreiro e achar que porque a parede ficou de pé que isso não gera risco. Quando você vai ver, você investiu uma fortuna, às vezes toda uma economia de uma vida que você está para fazer lá realizar o sonho da tua casa, e quando você vê, aquele sonho virou um pesadelo. Então, o arquiteto é o profissional que justamente vai te dar essa oportunidade de realizar esse sonho e que esse sonho vire realidade. E de uma forma, muitas vezes, mais econômica, mais eficiente, mais ergonômica, saudável. Então, é um processo de ganha-ganha. É a contratação de um profissional, assino aonde for, que com certeza vai ser uma obra muito melhor. Até porque esta é a área de estudo. Assim como a gente na medicina, na hora que está comprando, tem que procurar um médico, que ele é especializado. Na hora que a gente precisa de uma casa, de uma edificação, é o arquiteto que a gente deve procurar para ter a solução dos nossos problemas.
Não se resume apenas na beleza, ali no visual. E quando a gente fala sobre tecnologia também, as coisas mudam rapidamente. Todo dia tem coisa nova. Os arquitetos também precisam estar sempre espertos e se atualizando, os arquitetos, urbanistas. Claro que a gente está falando de forma específica desse setor, todos os setores também, mas principalmente, não é? O pessoal não pode ficar muito acomodado, é isso, né, Milton?
Isso mesmo. E aqui no Paraná a gente tem centros de excelência nisso. Você veja lá, a gente em Curitiba tem um prédio que ganhou o selo de o prédio mais sustentável do mundo, é um prédio lá de Curitiba, onde você já usa desde tecnologias de reutilização de água, energia solar, aquecimento, compostagem de resíduos orgânicos. Então, de fato, hoje a gente tem tecnologias que avançam, a cada dia sai uma tecnologia nova. E nós, arquitetos, temos sim como obrigação estar sempre atualizados do que tem de melhor e mais novo mercado. Isso vai desde a parte de tecnologia de base até cores que você vai utilizar num projeto de decoração, materiais, tipos de madeira, tipos de revestimento. Então, você vê se os arquitetos estão sempre participando de feiras de inovação, por exemplo, agora em março teve o Smart City Curitiba, mês que vem nós vamos ter um Smart City em Foz do Iguaçu, e você vai ver que os arquitetos estão sempre presentes nesses eventos, vendo o que tem de mais moderno, eficiente e muitas vezes mais soluções mais baratas do que às vezes soluções convencionais.
E você falou aí a palavra sustentabilidade, se fala muito a respeito também, aí nos últimos anos a gente tem observado, e dentro do trabalho da arquitetura e urbanismo, a sustentabilidade está avançando bastante, dentro do satisfatório?
Antigamente isto era uma palavra de luxo, hoje isso é uma palavra obrigatória. Uhum. A gente tem visto aí as mudanças climáticas no dia a dia, o Paraná, a gente teve a maior crise hídrica, que durou quase 2 anos de estiagem no Paraná. Então, sim, hoje é obrigatório a gente ter elementos sustentáveis dentro das edificações. Hoje isto é um caminho sem volta. Então, os arquitetos também estão, desde telhados verdes, como eu falei, reuso de água, uma arborização compatível. Por exemplo, hoje a gente discute a questão de abelhas, a importância das abelhas na cadeia, inclusive do agro, a importância delas. Então hoje você tem abelhas sem ferrão que estão participando, você consegue levar isso nas casas, de ter uma pequena colmeia. Então tudo isso a gente hoje tem integrado. O próprio Conselho de Arquitetura, nós vamos fazer agora em julho, um congresso internacional sobre renaturalização de cidades e o combate à crise ambiental. Então a gente tem discutido, vamos trazer arquitetos de Londres, do Canadá e da Austrália, para discutir o que está sendo discutido de mais avançado, de ponta, no mundo inteiro. A gente teve, por exemplo, as COPs, né, que assinou lá a COP21, que assinou o Pacto Global da ONU de mitigação desses problemas ambientais no mundo. Então a gente está sempre atualizado e tentando trazer na base, no dia a dia do cidadão, não aquela coisa teórica, cara, não, no dia a dia, como a gente pode fazer pequenas ações para melhorar o ambiente daquele local.
Nós temos mais 2 minutinhos, Milton, enquanto você fala, embora atento à sua fala, mas estou observando aqui o WhatsApp da CBN, os ouvintes sempre interagindo conosco, tem várias mensagens aqui de pessoas que gostariam de participar dessas ações, estudantes de arquitetura, pessoas que pretendem fazer arquitetura, outras pessoas também ligadas à área da construção. Vamos reforçar então, hoje e amanhã o Conselho realiza diversas ações, mas não é num ponto específico, tem por exemplo a palestra na FAG, como que as pessoas fazem para participar ou obter mais informações? Tem um canal que você pode nos passar?
Sim, nós temos o Instagram do CAU, CAUPR, CAUPR, oficial, o nosso site caupr.gov.br, lá tem WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, lá tem todas as informações e lá diz onde nós vamos estar. Então, nós vamos ter a nossa reunião na Associação Comercial Empresarial, nós vamos ter a palestra na FAG, então lá ele pode obter as informações e pode mandar, inclusive tem o WhatsApp nosso lá no site, no Instagram, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente dá maiores informações e esclarecimentos que não deu tempo, às vezes, aqui na reportagem.
Milton, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço aí aos ouvintes e agradecer o trabalho fenomenal que a CBN faz aí na nossa região.
Conversamos com o Milton Sanelato, ele é presidente do CAU. CAU Paraná, o CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Você pode perceber a importância da arquitetura, a importância desses profissionais. Hoje e amanhã, o Conselho realizando diversas ações aqui na capital do Oeste do Paraná. E você pode também ter aí o endereço, pode entrar aí o endereço eletrônico, o canal, para obter mais informações a respeito e participar. São 9h59, nós vamos dar um tempinho, vamos aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN, com as últimas notícias do país e do mundo, e logo depois tem o CBN Pets, com a Franciele Thien. Lembrando que ainda hoje vamos conversar com o secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto. Muitas outras informações, contamos também com a sua participação. Mande a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Interaja com a nossa programação, participe, tem alguma dúvida, o entrevistado nosso participando aqui, interaja em tempo real, a gente vai trocando aqui essas figurinhas para que a gente possa aprender juntos. Agora, 10 horas, no horário de Brasília.